Ordinário. Vereador Renê, Júlio, vereador João da Luz, Frederico Godoy, Alex Martins, vereador Domingos Paula, Federal Federal Suender, José Fernandes e vereadora Andréia. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Nos seus dias a justiça florirá, paz e abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos povos. Nos seus dias a justiça florirá, em grande paz, até que a lua perca o brilho. O mar amar estenderá o seu domínio. Desde o rio até os confins de toda a terra, libertará o indigente que suplica, e o pobre a fome em que ele de nada. Será apenas o indigente que infeliz, e a vida que infeliz se salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol a sua memória. Todos os povos serão dele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Salmo 71.
Obrigada, vereador Alex Martins. A peço ao vereador José Fernandes que faça a leitura das propostas da sessão anterior, bem como os projetos e correspondentes a serem discutidos nessa sessão.
Simples da ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao primeiro dia de dezembro de 2025, às 9h20, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente Andréia Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Hamilton do Altivo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da simples da ata da sessão anterior, e foram lidos os projetos encaminhados às comissões. O projeto de decreto legislativo 387, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Emival de Lima Soares e determina outras providências. O segundo projeto de decreto legislativo 388, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor José Mauro Bezan e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 389, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título de cidadão anapolino a Cláudio Neuclimar Vieira e da outras providências. Projeto de lei ordinária 390, de autoria do vereador Capelizete, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, do Dia Municipal do Músico Militar, no âmbito do município de Anápolis. O projeto de lei ordinária 391, de autoria do vereador professor Marcos, que institui a carteira municipal de identificação da pessoa com câncer no município de Anápolis. O projeto de lei ordinária 392, de autoria do professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização sobre a Importância da Preservação da Fauna. O projeto de lei ordinária 393, de autoria do professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a campanha Plante uma Árvore nas escolas da rede pública municipal. Projeto de decreto legislativo 401, de autoria da mesa diretora, que dispõe a concessão da comenda do doutor Henrique Santilli e determina outros providências. Usar a palavra policial federal Suender, Jean Carlos, professor Marcos. No grande expediente, usar a palavra Inê Júnior, Domingos Paula, Jackson Charles, José Fernandes, Hamilton Altiz, capitão Elisete e Elis do Nana. Pela ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 357, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, que altera a redação da lei ordinária 4434 de 2025, de 28 de março, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis, concedendo certificado e medalha Bombeiro Espírito de Bravura. a ser comemorado anualmente no dia 2 de julho, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 272, de autoria dos vereadores Cleide Lara e professor Marques, que altera a redação da lei 4387 para incluir os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária 354, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui o Dia Municipal do Antigomobilista do município de Anápolis da Outras Providências. Deferido, pedido de vista ao vereador René Júnior, houve votação de requerimento em indicações e moções. Nas comunicações, usaram a palavra Alex Martins, leitão do Sindicato Policial Federal Suenda, Domingos Paulo, Luzimar Silva e Elias Dunana. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de dezembro, em horário regimental.
Presidente, questão de ordem. O projeto meu, quem pediu vice foi a vereadora Thaís Souza, depois o Rime Júnior.
Leitura de correspondência e leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 394, vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a publicização da lista de espera para progressão horizontal, vertical e titularidade dos servidores públicos municipais de Anápolis, sob o prisma da transparência. Projeto de lei ordinária 395, vereador Elias Dunana, que declara de utilidade pública municipal a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão e Resgate, no município de Anápolis. O terceiro projeto de lei ordinária, vereador René Júnior, que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos em praças e parques do município de Anápolis, estado de Goiás. O projeto de lei ordinária 397, vereador René Júnior, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Batalha de Rimas e de MCs ao Sarau e ao Islã do município de Anápolis. O projeto de decreto legislativo 398 do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a concessão de título cidadão napolitano ao senhor Walter Antônio Tavares Matias. O projeto de decreto legislativo 399 do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título cidadania napolitana ao senhor Luiz Barbareta. O projeto de decreto legislativo da vereadora Thaís Souza, que concede o título cidadão anapolino ao senhor Fábio Albuquerque Ferreira. No tempo, o projeto de lei ordinária 409, vereador José Fernandes, que dispõe sobre a instituição das diretrizes para elaboração e implementação da política municipal de educação financeira contínua e comportamental no âmbito do município de Anápolis. Também o projeto de lei ordinária 404, do vereador Zé Fernandes, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Empoderamento, Saúde e Psicologia Financeira no âmbito do município de Anápolis. Não é assim. Aqui ainda a justificativa da ausência, a mesa diretora, da ausência do professor, do vereador professor Marcos, pois o mesmo está visitando escolas municipais que estão em consulta pública de eleição, representando a Comissão de Educação. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador José Fernandes. Quero cumprimentar a PAI, representada pelos seus alunos aqui hoje. É com muita alegria que nós recebemos vocês. E eles vieram divulgar uma ação importante, que é o Dia D da Família. Levanta os alunos da PAI, professora, que estão aqui. Acontece amanhã, das 8 às 12 horas, vários atendimentos na PAI, uma parceria com a Uni Evangélica, com a Lego, atendimento odontológico, psicológico, pedagógico e outros diversos atendimentos. E eu gostaria de cumprimentar de forma muito especial a professora Rosângela Casanova Queiroz. Muito obrigada. Mais uma das parcerias com a Escola do Legislativo, a qual eu agradeço em nome da nossa diretora Elma, para que a gente possa realmente divulgar as ações importantes da cidade. É aberto para toda a sociedade, não apenas para a família dos estudantes. Muito obrigada. E já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, vereador policial federal Suender.
São 9 horas e 44 minutos, 9h44, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 2 de dezembro. Candido, vereador do Distrito Federal. O Ender é o primeiro orador na tribuna, ele é do PL. Vamos acompanhar.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia especial a todos os alunos da PAI, professora. Deus abençoe vocês aí, tá? Suba a tribuna para falar de um projeto de lei de minha autoria que está tramitando aqui na casa. É o projeto de lei número 380, agora de novembro, que deu entrada. É um projeto muito importante. Eu vou falar, ler um pedaço aqui do projeto e depois vou comentar para vocês entenderem a importância do projeto. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade de garantia mínima de qualidade e durabilidade do serviço de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica executados por empresas contratadas no município de Anápolis e da outras providências. As empresas contratadas para a prestação de serviços de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de Anápolis deverão assegurar a qualidade e durabilidade das obras executadas mediante a observância do seguinte prazo de garantia mínima: 2 anos para o serviço de tapa-buraco, 3 anos para o serviço de recapeamento, 5 anos para o serviço de pavimentação asfáltica. Os prazos de garantias que trata esse artigo serão contados a partir da data do recebimento definitivo da obra ou serviço pela fiscalização municipal. Constatada a má qualidade do material utilizado ou falhas na execução dos serviços que resultem em danos à pavimentação no período de garantia, a empresa contratada será integralmente responsável pelo reparo imediato integral dos defeitos, sem ônus adicional para o município. E tem outros artigos aqui referente ao projeto. Mas o que quero dizer desse projeto? É que você, muitas vezes, percebe que aquele tapa-buraco que a empresa faz, ele abre novamente daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 8 meses. E aquilo sempre está acontecendo e vai mais dinheiro gasto público jogando fora. O tapa-buraco ou pavimentação, com esse projeto, ele ganha uma garantia na execução da obra. O tapa-buraco que fizer, a empresa que fizer o tapa-buraco, depois dessa lei efetivada, ela terá que garantir, no mínimo, 2 anos desse serviço do tapa-buraco. No mínimo, 3 anos do serviço de recapeamento e, no mínimo, 5 anos do serviço de pavimentação asfáltica. Faz com que as empresas melhorem a qualidade. Faz com que as empresas coloquem o serviço com melhor qualidade também. E isso evita desperdício do dinheiro público. Porque paga-se por metro quadrado para fazer um tapa-buraco. E a cada buraco que vai ser tampado a cada 3, 4, 5 meses, é dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação ou infraestrutura. E isso a gente corta de vez qualquer ato que possa sugerir de corrupção dentro desse ambiente. Por quê? As empresas vão ter que garantir a qualidade do serviço, terão que garantir a durabilidade do serviço, no mínimo, o tempo exercido ou exigido aqui na lei. Eu digo aqui de novo, 2 anos, tapa-buraco, 3 anos, serviço de recapeamento, 5 anos, serviço de pavimentação asfáltica. É claro que isso é o mínimo, porque um asfalto de qualidade, ele dura até muito mais do que isso. Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, há empresas que jogam um asfalto de má qualidade para que daqui 2 meses, 3 meses, coloque novamente o asfalto e receba novamente da prefeitura, receba novamente dos cofres públicos, receba novamente do pagador de imposto, que é o cidadão. Então, nós temos que ter responsabilidade com o erário público, responsabilidade com o dinheiro público, e é uma forma de fazer com que as empresas garantam esse serviço, no mínimo, 2 anos, aí falando de tapa-buraco. Porque é notório que tampou um buraco, fez um serviço de tapa-buraco, ele vai abrir novamente, daqui a poucos meses ele está aberto novamente, e todas as vezes tem que recapear ou tapar aquele mesmo buraco. Então, esse projeto, ele garante a obra, faz com que as empresas garantem, faz a garantia da obra e faz com que o dinheiro público seja valorizado. E acontecendo isso, com o passar do tempo, esse dinheiro fica em caixa e aí sim teremos valores a mais para investir. Saúde, educação, infraestrutura, entre outros benefícios para a sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Já convido o próximo orador, vereador René Júlio.
Vereador René Júlio, que é do PT, falar na tribuna então por até 5 minutos, já que estamos um pequeno expediente na sessão desta terça-feira. Nos acompanhamos.
Bom dia a todos e todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, toda a comunidade anapolina que nos acompanha presencialmente, ou aí pelas ondas do rádio, das redes sociais. E hoje subo a esta tribuna para fazer uma denúncia. Eu poderia subir aqui para cobrar novamente, como já cobramos no início do ano, o pagamento dos RPVs, dos colegas advogados e advogadas, que continuam atrasados, verbas alimentares, e que até hoje a administração do prefeito Márcio Corrêa não regularizou. Poderia falar sobre o atraso do repasse para a Santa Casa de Misericórdia, que mais uma vez está em vias aí de ter leitos da UTI fechados em razão da falta de compromisso da administração do prefeito Márcio Corrêa, que já está com a segunda secretária de saúde em menos de um ano de mandato. Mas a minha denúncia se trata hoje especialmente sobre as comunidades terapêuticas. Eu estive visitando algumas comunidades terapêuticas e fiquei indignado, revoltado com o que eles estão passando. O atraso no repasse por conta da administração municipal, algumas com mais de 8 meses de atraso, e um repasse mensal, vereadora Thaís, presidente Domingos, no valor de R$ 6.500 para ajudar a manter essas instituições filantrópicas que fazem um trabalho, vereador Fred Godoy, de acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, de dependência química. O prefeito, inclusive, tem feito vídeos expondo algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, dependência química, e levado essas pessoas para essas comunidades terapêuticas. Ou seja, cria a cena, monta o espetáculo para dar o engajamento na rede social e agradar aí o seu público, a sua bolha, quando na verdade lá o pessoal não está tendo o dinheiro para comprar o arroz e pagar o almoço para essas pessoas. É uma alternativa que as famílias têm na cidade de Anápolis de poder oferecer um tratamento digno. E a boa parte, a grande maioria dessas comunidades terapêuticas, dessas instituições, são lideradas e coordenadas por lideranças religiosas, vereadora Cleide Lari, por pastores. E eles me falaram: Rimê, nós estamos aqui vivendo graças à providência divina e a misericórdia, porque se depender da prefeitura, a gente já tinha fechado as portas. Então eu quero fazer um apelo aqui hoje ao prefeito Márcio Corrêa, à primeira-dama Carla Lima, que agora não é apenas primeira-dama, é secretária de assistência social, que ela não está lá para fazer caridade, mas para trabalhar, porque recebe um salário para isso, que faça uma visita a essas comunidades terapêuticas, além de acender as luzes do Natal na Praça Bom Jesus, do Natal sem coração, não vamos deixar cortar as luzes das comunidades terapêuticas. Vamos tentar oferecer para essas entidades do terceiro setor que ajudam a administração, o município, a cidade de Anápolis, a pelo menos passar um Natal com um pouco mais de dignidade, de tranquilidade. Se não der para pagar os 8 meses atrasados, que está desde o início do ano, paga 3, paga 2, dá uma satisfação. O que não pode é a gente chegar no final do ano, na véspera de fazer a ceia do Natal, e essas pessoas que já estão lá numa situação de fragilidade distante dos seus familiares, ainda terem a agonia de, às vezes, ter uma luz cortada, uma água cortada, de não ter o alimento, por falta de responsabilidade, de planejamento, de organização da gestão do prefeito Márcio Corrêa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimejú.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Fred Rodrigues.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. O Rimejú me citou na fala dele. Rimejú, você pode ter certeza, Rimejú. A primeira-dama tem um olhar especial sobre essas entidades. Eu mesmo visitei algumas entidades com ela e vi o carinho que ela tem para a entidade. Você pode ter certeza que ela está com um olhar muito especial e vai resolver. Se tiver algum problema dentro da entidade, você pode ter certeza que a primeira-dama gosta muito de fazer o assistencialismo, vai fazer e vai resolver essa situação. Vamos lá.
Eu também estive visitando com a primeira-dama Carla Corrêa, secretária de assistência social, a maioria dessas instituições, levando os cobertores e conversando sobre as questões que são importantes para essas instituições. Estive também participando de algumas reuniões assim que ela assumiu como secretária e eu tenho certeza que todos os contratos serão analisados e os serviços prestados serão arcados e também que elas são parceiras do município de Anápolis e que exercem um excelente trabalho no município. Já não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro vereador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora, então, os vereadores que falam na tribuna, que vai ser 10 minutos já que a presidente André Rezende abriu o grande expediente. Primeiro é o vereador Domingos Paula, ele é do PDT, a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, na manhã desta terça-feira, dia 2 de dezembro. São 9 horas e 56 minutos. Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui, na pessoa do Ivan ali, assessor do deputado Hamilton Filho, que faz um grande trabalho no estado de Goiás aí, e o Ivan está sempre caminhando junto com o deputado, né? Cumprimentar a imprensa aqui, a pessoa do Ivan, cumprimentar o Marcos Vieira que está ali, a Giovana, cumprimentar todos que estão aqui acompanhando a sessão. Confesso que nem ia abordar esse assunto que o Rimeiro trouxe aqui, vereador Rimeiro. Mas só visitar as entidades, a gente já não está querendo, a gente está querendo que paga. Né? Pelo amor de Deus, secretário, se só for da entidade, já leva o cheque, paga. O pessoal lá está faltando é comida. Precisando de receber. E aí, antes de começar a sessão, eu estava conversando ali com o vereador Alex. Aquele dia de domingo que as pessoas andam de graça aí no transporte público, até hoje a prefeitura nunca pagou a Urbana também. Tudo quanto você fala, a prefeitura não paga. Você vai na entidade, a prefeitura não paga, você vai numa parceria de uma unidade de saúde com a prefeitura, está lá sem pagar, tudo quanto é lugar, a prefeitura não paga. Prefeito, é importante fazer os vídeos. Mas poderia sentar ali, conversar com o seu secretariado, conversar com o diretor e pôr a casa em ordem. Porque esses dias teve prestação de conta aqui. Na prestação de conta mostrou que o município não está quebrado, que o município tem dinheiro. Mas cadê o dinheiro então para poder pagar? E aí, o que é pior, eu estava vendo uma matéria aqui, onde que nessa matéria está falando que, além de tudo, ainda quer que os vereadores dessa casa, que já passou na LOA, que deu as emendas para as instituições, quer que tira das instituições para poder fazer a reforma da UPA. E aí, as pessoas que nos acompanham, vereador Dr. Zé Fernando, não sei se eu estava aqui, em 2020, na época da pandemia, a Câmara Municipal reuniu todos os vereadores e a gente destinou as emendas, sim, para poder atender a área da saúde. Mas nós estávamos numa pandemia, dificuldade. Hoje não. A cidade de Anápolis tem dinheiro, não tem gestor para poder fazer gestão, para poder distribuir o recurso que a cidade tem, e aí quer tirar daqueles vereadores que os 23 já destinou as suas emendas com a entidade a qual um já fez até vídeo. Eu quero dizer que eu não vou trocar. Eu destinei minha emenda um pouco para a maternidade do Dr. Adalberto, destinei para a Santa Casa, destinei para o Hospital Espírita, quase 100%, tudo para a área da saúde, para poder ajudar a saúde Ana Paulina. Agora ele quer que a Câmara Municipal ajude a fazer a reforma ali da UPA. Prefeito, o senhor que foi lá que disse que ia fazer a reforma da UPA, que o senhor possa arrumar esse recurso com o deputado federal, com o deputado estadual, ou com o senador, ou até mesmo com o governo do estado. Inclusive, falando de governo de estado, ontem eu disse aqui que eu ia começar a fazer o Natal sem coração na cidade de Anápolis. Mas a gente tem que ser correto. Eu entrei em contato com a assessoria da primeira dama do estado de Goiás, a Gracinha, aonde que eles confirmaram que mandaram para a cidade de Anápolis 30 mil brinquedos. 30 mil brinquedos para poder ser distribuído na nossa cidade. E aí, você que mora nos bairros, você sabe, geralmente, o Natal na nossa cidade começava ali volta do dia 23 de novembro, dia 25. E ontem eu participei do Natal Sem Coração, lá na Grande Jaiara. Lá na Grande Jaiara, o Natal, o ano passado, foi dia 23 do 11, uma grande festa com a população daquela região ali, aonde que é valorizada pela administração. Crianças que não tinham condição de pegar um transporte para poder vir aqui no centro, ia ali no Parque da Jaiara e recebia o seu brinquedo. Aí ontem eu estive lá no Natal Sem Coração. Tive também em alguns lugares, tive no distrito de Interlândia. E lá no distrito eu estava na praça, conversando, tinha umas crianças brincando lá. Eu disse a eles, você sabia que esse ano aqui não vai ter o Natal que sempre teve? Se fosse um Natal de coração? Eu falei, agora mudou o nome, agora confesso nem sei o nome de hoje, Natalino de Anápolis, não sei um nome feio, caramba. Ah, peguei, eu tinha tirado uma fotinha. Natalino, o Natal dos Anapolinos. Aí eu disse, cara, que é isso? Eu falei assim, mas vai ter aqui? Eu falei, não sei, não tem, até hoje não tem o cronograma. Eu só sei que chegou 30 mil brinquedos para poder distribuir nos bairros. Mas eu penso que essa administração deve estar querendo fazer em um lugar só. Agora, você que mora lá em Sozânia, você tem 6 filhos. Filho acima de 7 anos. Aí paga a passagem. A passagem é R$5,50. Como é que você vai vir gastar dinheiro para poder vir aqui na Praça Bom Jesus? Anápolis hoje, sabe o que está aparecendo? Currutela. E quando você chega em cidade pequena, de 3, 4 mil habitantes, aí você tem a Praça Central. Aí tudo é feito na Praça Central. Meu irmão, a cidade de Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. É uma cidade rica, que tem várias praças, vários parques. Os bairros são bairros que têm vida própria. São bairros que precisa que o poder público possa levar a estrutura da prefeitura até eles, para poder fazer a festa lá na sua região. Por exemplo, já era para ter tido a festa lá do distrito de Goialândia. Não teve. Teve um Natal Sem Coração lá em Goialândia. Era para ter tido a festa lá Residencial Paulo Centro. Não teve. Lá teve o Natal Sem Coração também do prefeito Márcio Correia. Você, Leitão, que é dali do industrial, lá no industrial já era para ter tido também o Natal de Coração. Mas lá teve já o Natal Sem Coração, que era para ter sido feito no dia 26. Não teve a festa. Então, as crianças lá não receberam os brinquedos. E quero dizer aos bairros da nossa cidade, a primeira dama do estado de Goiás mandou para a cidade de Anápolis 30 mil brinquedos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, aonde tem lá a primeira dama, distribuir esses brinquedos nos bairros da nossa cidade. Cadê a distribuição, primeira dama? Vai nos bairros distribuir esses brinquedos? Como é que vai distribuir esses brinquedos tudo de uma vez, num lugar só? Vai dar tumulto. Vereador Luzimar, o senhor que mora ali naquela região do Vivian Park, a festa do Reni Cury do Natal sem coração já passou. Era para ter sido dia 27. As crianças do Copacabana, daquela região, não receberam seus brinquedos. O senhor que ia lá com a sua equipe fazer uma grande festa. A gente ia lá distribuir os brinquedos. Ali no Conjunto Filósofo, a festa também era para ter acontecido dia 28. Teve a festa do Natal sem coração e sem brinquedo lá também. No distrito de Interlândia, era para ter ser feito dia 29. Eu estive lá ontem. Sequer tem um enfeite de Natal na praça de Interlândia. E as crianças de Interlândia e da região não receberam os brinquedos que a primeira-dama Gracinha destinou para a cidade de Anápolis. 30 mil brinquedos que até hoje não chegou até o distrito de Goiânia. Pessoal carente ali do Leblon, a festa do Natal sem coração também não chegou até vocês. Era para ter sido dia 30. Não chegou para poder vocês receber os brinquedos aí. Domingo, era para ter sido lá no distrito de Sozaina. Teve lá o Natal sem coração, sem brinquedo, sem nada. Ninguém ganhou nada. Segunda-feira, que foi ontem, dia 2, era para ter sido lá no Feirão do Recanto Sol, que era lotado. Entrega de brinquedo para as crianças, filha, pipoca, algodão doce. E as famílias carentes ali iam lá para poder pegar os brinquedos e dar para seus filhos. Não teve. Teve um Natal sem coração do prefeito Márcio Correia. E ainda teve a primeira-dama Gracinha, que mandou 30 mil brinquedos para ser distribuído, mas que não chegou até hoje lá no Recanto do Sol. Hoje, dia 3, não estou falando da festa, o vereador. É a festa do vereador, o Ederson vai subir para defender o executivo do Natal sem coração. É, dia 3, amanhã, é para ser lá no Adriana Parque o Natal sem coração. Não sei se vai ser. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo vereador, vereador José Fernandes.
10 horas e 6 minutos, vereador José Fernandes, que é do MDB, que é vice-presidente da Câmara.
Bom dia, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e acompanhando à distância, na pessoa do meu amigo Ivan. Ivan é um amigo que estudamos junto, na mesma sala, no deputado Zé de Assis. Grande abraço, Ivan. Lá no bairro de Lourdes, deputado Zé de Assis. Conheço bem a região leste e algumas pessoas que moram ali. Inclusive o vereador que me antecedeu, que eu já sugeri N vezes. E vou sugerir agora N mais um, mais uma vez. Tem vaga na escola de teatro aqui na cidade. Tem vaga na escola de teatro. Quando eu vejo uma pessoa usar esse microfone, a tribuna, para falar trocadilhos, como se tivesse preocupado com quem mora em Sousânia de fato, como se tivesse preocupado com emendas de fato, no mínimo eu fico aqui, como que eu posso reagir de uma maneira, e eu sou sempre polido, para manter no mínimo o respeito que eu tenho com esse poder e com os colegas aqui. Mas ver uma pessoa que reclama de emendas e que nos últimos 4 anos defendeu, estou medindo as palavras aqui, defendeu o que não foi pago, o que não foi executado, num silêncio barulhento, e agora vim ecoar ações de um primeiro ano de mandato cheio de dificuldade. Doença, um pus que herdou da herança da gestão anterior, que precisa limpar a sujeira, a contaminação, tirar os patógenos, antígenos. Está limpando, sim, isso demora. Não foi pago nada de emenda dos últimos 4 anos também não, vereador. Usar Natal sem coração, você nem sabe do que você está falando. Leonardo Boff escreveu aquele livro, A Águia e a Galinha. A águia com a visão mais macro e a galinha só local aqui. Parece que é uma galinha com o olho caolho ainda, só enxerga o lado que está querendo. Tem que ter uma visão de águia, uma visão pensando na cidade. Nós estamos num momento difícil. Não tem ninguém que vai lá nas comunidades terapêuticas visitar para levar pão e circo. Todo mundo sabe da necessidade que tem, mas está difícil. Mesmo assim, estamos rompendo. Fazer um Natal de coração, respeitando cada região da cidade, e ao mesmo tempo a cirurgia cardíaca parada, exportando paciente com fratura para Uruaçu, Jaraguá. Está com saudade de um tempo desse, vereador? Um momento, uma época que as crianças nossas, por trauma banal, ridículo, tinham que ir para Goiânia para fazer o procedimento. Uma gestão que tinha o Natal do coração brilhando, luzes, espírito natalino, e a mãe com o pai lá, e o filho quebrado lá no Gol, no ECAD, lá no Ernestina, lá em Pirinópolis, Jaraguá. Que Natal é esse? Não vem de ilusão aqui, pão e circo, não. Nós estamos trabalhando sério. A escola de teatro deve ter vaga lá, vai lá. Não é representando aqui, não. É falando a verdade de coração. O Anapolino está sofrendo, está quebrado ali. Antes ia para Goiânia, está resolvendo aqui. A criança só tinha atendimento de dia. Agora tem 24 horas. Isso é, no mínimo, ter respeito com nós aqui na casa e com a cidade. Não, não vem com papo de jogar palavras com trocadilho, não. Tem que ter respeito. Eu não estou subindo aqui para defender A ou B gestão, não. É, defende a verdade. A criança era atendida só até 5 horas da tarde. Se quebrar, tinha que ir para fora. Agora não, está ficando aqui. O dinheiro está sendo tratado com respeito. Não foi prefeito nenhum que veio aqui impor na mesa diretora para os vereadores fazer remanejamento de emenda, não. Foi a vereadora Andréia liderando essa casa com a mesa diretora que fez o gesto daqui para lá, não foi impondo de lá para cá, não. A gente sabe das necessidades e um dos gestos que estão fazendo é esse, para o gestor. Não é o prefeito Márcio vir impor em cima de A ou B, não. É a mesa diretora. A Anápolis está aparecendo a currutela, a Anápolis está aparecendo o curral da fazenda do gestor anterior. E aí a gente entrou lavando agora. Mas a fazenda é grande, os desafios são muitos. Mas nós vamos conseguir vencer. Primeiro porque a gente ama a cidade. E a gente tem orgulho de estar fazendo essa gestão. E eu sei que dói ter perdido. Eu sei que a teta secou e dói. E essa abstinência eu já indiquei também tratamento com psiquiatria. Existe tratamento da síndrome de abstinência. Mas nós vamos superar. E nós estamos vencendo. E uma das coisas, repito, já falei aqui, que mais me orgulha é saber que o seu filho e o filho de vários anapolinos não precisam ir embora de Anápolis para tratar. Nós podemos respeitar. O paciente cardiopata, como eu sou, ele não precisa ir para Catalão fazer cateterismo. Ele está fazendo em Anápolis. Isso é fazer gestão com respeito. Não é colocar aqui um personagem e falar Natal de coração e distribuir presentes. Tem que ter sim. Mas nós vamos pensar muito mais a cidade numa visão de águia. Nós estamos pensando com respeito. Eu falo isso com muita responsabilidade e com muita propriedade. Porque eu vi o escracho que foi nos últimos anos aqui. Eu falava, da mesma forma que muitos estão falando aqui, defendendo não a gestão, mas a cidade. E quando eu vejo, citando de uma forma tão pejorativa, sabendo que na essência não é assim, senhor, mas o senhor vem com um discurso e um trocadilhos que não faz sentido. Anápolis merece muito mais. Com certeza. E a gente já avançou mais. Mas o principal, nós temos sensibilidade e vontade de trabalhar. De dia, de noite e de madrugada. Tem que visitar sim. Se não visitar, não conhece. Não adianta ficar só no gabinete. Tem que visitar sim. E mais uma vez, a gente escolheu não ficar jogando baralho e trabalhar por Anápolis. E vamos ficar desse jeito, até o fim do mandato. Obrigado, Danilo.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo morador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Andréia, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui na presença, na pessoa do meu amigo Ederson, vereador Ederson, cumprimentar as internautas, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester. Eu trouxe uma fala, mas eu vou ter que fazer mudar aqui para outro rumo, né? Com relação à fala do vereador Domingos, eu queria só deixar claro que o Natal de Coração era um programa do governo passado. Então, o Natal de Coração, pelo menos nesse governo, não vai ser essa nomenclatura, certo? A nomenclatura que vai ser usada pelo governo Márcio Corrêa é natalino, o Natal do Anapolino. E a logística de distribuir os brinquedos, são mais de 30 mil e parece que teve mais contribuições, mais brinquedos que chegaram para ser distribuídos para as crianças na cidade de Anápolis. A logística vai ser uma logística diferente. Segundo a primeira-dama, que a primeira-dama teve a competência e a responsabilidade de divulgar como que será essa distribuição será da seguinte forma. As crianças dos bairros, elas se deslocarão para o centro de convenção, local que está sendo definido, e o ônibus vai ser disponibilizado para essas crianças. Então é uma logística diferente. E o nome do evento agora é diferente de Natal do Coração. Só respondendo o Geraldo Domingos, que ele quer que continue o Natal de Coração, mas o Natal de Coração é do governo passado. Então agora, o Natal agora vai ser organizado pelo novo prefeito, o prefeito Márcio Corrêa. E o nome é Natalino, o Natal do Anapolino. Com relação às comunidades terapêuticas, eu sempre defendi aqui as comunidades terapêuticas aqui nessa tribuna. Eu sei a importância, vereador Rini, e a sua fala é extremamente relevante. Inclusive, eu já havia comunicado com a primeira-dama, que agora assumiu a pasta social, que é a responsável de estar ajudando essas comunidades, de estar apoiando, principalmente financeiramente. Existe um convênio, e nós já havíamos comunicado com ela da necessidade de atualizar esses valores para poder permitir essas comunidades continuar acolhendo as pessoas em situação de rua, dependentes químicos, usuários que usam essas comunidades hoje na cidade, que prestam um serviço extremamente relevante. Comunidades do terceiro setor, comunidades filantrópicas, e que a Anápolis necessita desse apoio, desse trabalho das comunidades. Então, nós já havíamos conversado, nós vamos intensificar a cobrança para poder esses valores serem repassados para ajudar as comunidades. Agora, eu queria pedir para os vereadores um apoio de uma moção de apelo. Inclusive, eu já conversei com a primeira-dama, nossa secretária social, que é responsável de cuidar das questões sociais da cidade. E eu tenho certeza que o vereador Luzimar, inclusive, já fez essa fala aqui. O vereador Fred Godoy já fez essa fala. Acho que vários vereadores já foram procurados para poder dar apoio para essas famílias que perdem os seus entes queridos. Às vezes você pede o seu ente querido e tem muitas pessoas, amigas, que querem acompanhar, quer estar junto, quer apoiar nesse momento de despedida. E quando é famílias carentes, elas precisam mais ainda. E qual que é a maior necessidade que eles precisam nesse momento? É justamente no cortejo fúnebre. Como se trata de famílias, famílias vulneráveis, famílias de condições precárias, elas não têm automóvel para se deslocar, para acompanhar o enterro, acompanhar o cortejo fúnebre. Várias pessoas já me procuraram pedindo para a gente poder conseguir um ônibus para apoiar eles nesse momento difícil. E nós estamos vendo isso acontecer, vários anos acontecendo. E não foi tomada uma providência no sentido de cobrar, por exemplo, uma parceria da empresa urbana. A empresa urbana só visa lucro. O lado social dela não existe, é zero. Então, nós estamos fazendo aqui, vereador Luzimar, e eu peço apoio de Vossa Excelência, peço apoio do vereador Renê, que é ligado às questões especiais, para nós provocarmos o chefe do executivo para colocar no orçamento a compra de 2 ônibus. A prefeitura da cidade de Anápolis precisa ter 2 ônibus disponíveis para apoiar essas famílias nesse momento de cortejo fúnebre, para deslocar essas pessoas que querem acompanhar o enterro, que querem apoiar. Elas hoje elas acompanham essa celebração que acontece sem estar presente. Ela apoia através das redes sociais, mas muitos querem estar junto. Então nós estamos querendo provocar através dessa moção de apelo para provocar a nossa primeira dama, Carla, e o nosso prefeito Márcio Corrêa também, que são sensíveis a essa questão social, é uma questão humana você acompanhar essas pessoas. Nós estamos fazendo essa moção de apelo para que a cidade de Anápolis, como muitas outras cidades, apoiam as pessoas nesse momento de condolência, né? Você perdeu um ente querido, é um momento que realmente de sentimental, a questão humana. Então, nós, várias cidades, nós estamos vendo aí, apoia esse momento. Então, nós precisamos desse apoio do nosso chefe executivo e também da primeira-dama, na possibilidade de colocar os ônibus disponível para esse momento de dificuldade. Então, nós pedimos apoio dos vereadores para aprovar essa moção de apelo para ser direcionada ao nosso chefe executivo. E eu quero também pedir aqui o apoio dos novos vereadores, usando esses 3 minutos finais, para aprovar uma moção de aplauso a ser encaminhada aos atletas sub-13 do time da Associação Atlética Anapolina, campeões da Copa Nacional São Francisco. Eles foram campeões levando a cidade de Anápolis, o nome da cidade de Anápolis, né, levando a cidade. E a Associação Atlética Anapolina, tendo seu técnico, né, o Helder, eles mostraram, fizeram bonito. Mais de 400 atletas participando, eles saíram campeões. Nós vamos fazer aqui uma moção de aplauso, com apoio aqui da mesa diretora. Nós temos aqui a vereadora Andréia, o vereador José Fernandes, o vereador Jean Carlos, o vereador professor Marcos, o vereador Ananias, o vereador Reamil, que assinaram, né, essa moção de aplauso para a gente direcionar ali para esses atletas, que eles são merecedores, né? Imagina, sair campeão, né? Eu quero aproveitar esse momento e parabenizar todos os flamenguistas. Eu sou flamenguista de coração. Agora nós somos tetracampeão. Vale a pena torcer para o Flamengo Fred Cacheta. Por quê? Só nas minhas redes sociais eu ganhei mais de 60 mil visualizações, mais de 5 mil curtidas. Ser torcedor do Flamengo, você é promovido automaticamente. Eu publiquei nas minhas redes sociais, homenageando o Flamengo, né? Pelo Tetra. E o engajamento foi extraordinário. Até convido vocês para estarem vendo as minhas redes sociais, o tanto que compensa ser flamenguista. Além da alegria, né? Você tem momentos de alegria. Eu vejo aí que tem gente que perde o sono, né? Sofre, porque não é torcedor do Flamengo. Então eu queria, aqueles que ainda não tem um time de coração, né? Ter o Flamengo, né, para torcer. Flamengo em 1981 fez bonito, em 2019, 2022 e agora em 2025. Então, em 2023 ele foi vice, né? Infelizmente. Fluminense, o vereador Edson está defendendo o Fluminense. Então, vale a pena ser flamenguista. Vereador Fred Godoy.
Cacheta,
desculpa.
Não, só para complementar aí, a torcida do Flamengo está na Black Friday ainda. Quem aderir à torcida vai poder já comemorar campeão amanhã, viu? Amanhã já o Flamengo é campeão brasileiro. Então, está na Black Friday. Quem quiser vir torcer para o Flamengo...
Obrigado, Fred Cacheta, desculpa. Devolvo a palavra, presidente.
Uma réplica, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, na realidade, o vereador que usou a tribuna, não citou o nosso nome, quando ele falou de limpeza, bacana, né? Hoje ele trabalha num hospital que foi feito na gestão passada. Inclusive com a ajuda dos 23 vereadores aqui, que destinou emenda para poder concluir o hospital aqui no Leblon. Hoje tem um hospital funcionando ali no Leblon, que foi feito na gestão passada. Igual o senhor falou, que cobrou aqui, fez o papel que nós estamos fazendo, tanto faz eu como o vereador Rimeiro, e teve êxito através da Câmara Municipal e do gestor que construiu o hospital. Então, esse foi um trabalho da gestão passada. Dois hospitais, onde o senhor trabalha em um. Em relação ao que o João estava falando, quando eu estava cobrando aqui, é que as crianças dos bairros querem sim o Natal. E hoje vai para lá o Natal sem coração, que não tem nada nos bairros da cidade de Anápolis. Eu vou parar.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Rimeiro Júnior.
Não só fazer um contraponto aí à fala do vereador João da Luz, vereador João, as comunidades terapêuticas não estão pedindo atualização de valores. Eles estão pedindo simplesmente o pagamento atrasado de 8 meses. E o repasse mensal é de R$6.500, nem mais nem menos. Eles não estão pedindo mais, estão pedindo menos. Estão pedindo para acertar o que está atrasado, porque eles dão conta de pagar as contas e passar o Natal. Porque senão vai ser um Natal sem coração também. E aí dizer ao vereador Fred Godoy que não adianta, Fred, olhar de longe. Não basta só ficar olhando. Ficar só olhando com carinho não resolve o problema. Eles precisam de orçamento, precisam receber para dar conta de manter o seu funcionamento e manter a assistência social e espiritual a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Em cima da fala do João me citou, mas em cima da fala do vereador Rimeiro, vereador Rimeiro, o que eu falei não foi que ninguém está olhando de longe, não. O que eu falei que eu acompanhei pessoalmente com a primeira-dama, Carla Correia. Eu vi o trabalho dela. Logicamente que o município está passando por dificuldade financeira. Está aí o Natal que o Dominguinho está falando, natalino, o Natal do Anapurino, foi feito com a ajuda dos empresários da Universidade de Anápolis. A gente sabe a dificuldade do município nesse momento. Não só do município, toda a cidade, o comércio está parado. Isso é do governo que está aí atual, e do governo federal. Então, aqui eu gostaria muito de parabenizar a primeira-dama por esse olhar especial. Pode ter certeza que logo, logo, tudo estará no eixo. Tenho certeza que ela virou secretária justamente para isso, para ajudar essas instituições carentes. Boa palavra, gente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui a todos os demais vereadores, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos acompanha aqui nessa manhã, seja presencialmente ou pelos meios de comunicação. Quero aqui continuar o assunto e parabenizar o vereador Rimê pela preocupação com as comunidades terapêuticas, trouxe o assunto aqui à casa, tem levantado o debate, e esse é um assunto que me é muito caro. No meu primeiro mês aqui na Câmara Municipal, em 2013 ainda, eu criei a Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, para que pudéssemos organizar uma rede de atendimento ao dependente químico aqui na cidade de Anápolis. Nós conseguimos organizar o Conselho Municipal, que é o COMPOD, organizamos o COMPOD, que hoje funciona bem, e criamos, em 2020, se não me engano, o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. No ano agora de 2024, a totalidade, 100% das minhas emendas, R$390 mil, foram para o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. E, inclusive, esse recurso já está alinhado com a Secretaria de Assistência Social, com a anterior secretária, que era a Jordana, e agora também com a secretária atual, que é a nossa primeira-dama, a doutora Carla, que, inclusive, tem um olhar muito sensível para essa causa social e especialmente para os moradores, as pessoas em situação de rua e também para o dependente químico. Então já está alinhado que essa emenda impositiva do vereador Ederson Lopes
ela será destinada para o pagamento das comunidades terapêuticas aqui na cidade de Anápolis. Mas eu agradeço a pauta do assunto, porque nós podemos nos aprofundar ainda mais nesse assunto. E tem causado uma insegurança jurídica muito grande o que o governo federal tem feito e o olhar que o governo federal tem dado às comunidades terapêuticas. Eu me lembro já em 2014, 2015, na época do governo Dilma, que havia uma força muito grande para se extinguir, para se eliminar, para acabar com as comunidades terapêuticas. E graças a Deus isso não prosperou. Agora nós percebemos que volta novamente a se levantarem forças para que se enfraqueçam as comunidades terapêuticas, para que elas, como diziam a brincadeira de criança, fazer a gata parir, eliminar e minguar os recursos das comunidades terapêuticas para que elas acabem. E aí eu trago aqui reportagens, vereador Rimê, para que o senhor nos ajude nesse debate, do UOL, de 25 de abril de 2024. O Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, publicou ontem uma resolução em que diz não reconhecer as comunidades terapêuticas como organizações de assistência social e, portanto, que elas não podem ser financiadas com base em recursos destinados à área social. E é justamente o que acontecia, porque uma coisa é a clínica de recuperação. A clínica de recuperação é uma assistência à saúde. Então, o recurso, ele vem do Ministério da Saúde. Mas a comunidade terapêutica, ela não presta uma assistência de saúde, mas sim, como diz o próprio nome, terapêutico e 100% ligado a questões de terapia religiosa, com vínculos religiosos. E o Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ele publicou essa portaria e esse ano de 2025 também foi reforçada uma outra portaria para que se não destinassem recursos da assistência social para as comunidades terapêuticas. E aí em Anápolis causou-se esse grande impacto também e essa grande insegurança jurídica, porque o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, onde está o Fundo Municipal de Política sobre Drogas, ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social. Então é uma questão que existe um recurso e já está sendo buscada a segurança jurídica, mas esse não é simplesmente um motivo, mas a obrigatoriedade da emenda impositiva de ser paga já está determinado que todo o recurso será destinado para pagar as comunidades terapêuticas. Porém, se busca uma segurança jurídica também para que não se viole aquilo que o governo federal tem tentado, que é minar os recursos para as comunidades terapêuticas. Eu cito uma outra reportagem do jornal O Globo. O governo federal decide cortar verbas de comunidades terapêuticas para dependentes químicos. Resolução publicada estabelece que inscrições dessas entidades devem ser canceladas por executivos estaduais e das prefeituras. O que que acontece? Acontece uma linha de defesa no governo federal, principalmente dos partidos de esquerda, querendo vincular as comunidades terapêuticas a manicômios. Existe uma política de não existir mais, como existiam os hospitais de psiquiatria, que eram os que a gente chamava aqui, como é que chamava, vereador Alex, me ajuda aí? Mas não era manicômio, tinha outro nome. Sanatórios. Então eles estão vinculando as comunidades terapêuticas com os antigos sanatórios, dizendo que as comunidades terapêuticas são depósitos de gente. E aí, eles estão conseguindo, junto aos conselhos e junto aos ministérios, minar os recursos para as comunidades terapêuticas. Então, fazendo a defesa no município, que o recurso já está carimbado, R$ 390 mil da emenda impositiva do vereador Ederson Lopes, para pagar as comunidades terapêuticas do município, eu me uno ao vereador Rimê para que nós possamos, junto ao governo federal, defender o excelente trabalho que as comunidades terapêuticas prestam em todo o Brasil, inclusive utilizando as terapias religiosas, com vínculos religiosos. Sim, vou conceder. Inclusive, sejam de religião evangélica, católica ou até espírita, porque existem as comunidades terapêuticas de diversas religiões.
Então nós precisamos trabalhar em conjunto, uma vez que nós estamos nessa defesa, para que as comunidades terapêuticas elas permaneçam no nosso país, em especial na nossa cidade. Quero conceder uma parte ao vereador Rimê Júlio.
Primeiro, vereador, parabéns ao senhor pela luta aí no conselho e pela destinação das emendas. A gente sabe do seu histórico em relação a essa pauta. E é importante a gente unir esforços quanto a isso. Mas dizer que não existe nenhum impedimento legal, seja do governo federal, do governo estadual, nenhum impedimento jurídico para repasse de verba para as comunidades terapêuticas. Há uma discussão no mérito do ponto de vista da comunidade médica, da comunidade científica, sobre o tratamento, a forma do tratamento e essas estruturas. E aí não é opinião do vereador Rimê, não é opinião do partido, não é opinião do governo federal. É uma discussão médica e científica. Mas hoje a realidade é que as comunidades terapêuticas existem e funcionam, e precisam funcionar. E o que nós estamos debatendo aqui é a falta de repasse das verbas do município, da prefeitura de Anápolis, para as comunidades, e não do governo federal. Obrigado pela parte.
Perfeita colocação, vereador. E é o que eu expliquei no início. E o recurso está destinado ao Fundo de Cultura sobre Drogas, ligado ao Conselho Municipal de Cultura sobre Drogas, está ligado à assistência social. Existe uma resolução do Conselho que proíbe que recursos destinados à assistência social sejam destinados às comunidades terapêuticas. Então, para finalizar, vereador Rimê, eu vou ler uma reportagem desse ano, de 20 de agosto de 2025, que diz assim: o governo federal extingue principal edital de financiamento às comunidades terapêuticas. No dia 5 de agosto de 2025, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou duas portarias de grande relevância para a luta antimanicomial. Oficialmente, a extinção do edital número 8 de 2023, que até então era o principal mecanismo de repasse de recursos federais para as comunidades terapêuticas em todo o país. E aí vem aqui uma opinião de um vereador do PSOL, que ele diz assim: as comunidades terapêuticas recebem frequentemente inúmeras denúncias de violação de direitos humanos, prática de internação forçada, isolamento social e imposição de métodos punitivos transvestidos de tratamento. Estes espaços, que funcionam muitas vezes como manicômios privados, contrariam as diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira e da rede de atenção psicossocial, que priorizam o cuidado à liberdade. A decisão de extinguir este edital é fruto de anos de luta e articulações coletivas de movimentos sociais, conselhos de direitos, organizações da sociedade civil e familiar, que resistem à lógica manicomial. Trata-se de uma vitória importante, mas não definitiva. E aí continua dizendo aqui um monte de baboseira, porque não entende a diferença de uma clínica de internação para o tratamento de saúde dependente químico de uma comunidade terapêutica onde não existe internação forçada. A colocação e o tratamento é voluntário. Quem está na comunidade terapêutica e quer sair, sai a hora que quiser, porque é comunidade terapêutica com internação voluntária, diferente de uma clínica. Então, a esquerda, diferente do vereador Rimê, ela está em desacordo com aquilo que o senhor pensa, porque o que eles colocam aqui é que comunidade terapêutica tem internação forçada, isolamento humano e funciona como um manicômio. E eu discordo completamente, e nós vamos lutar, então, junto ao governo federal para mudar esse pensamento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador Rimê Júlio.
Só na tentativa de esclarecer mais uma vez, primeiro é importante para que isso não fique confuso na cabeça de quem está nos acompanhando e dos próprios dirigentes das comunidades terapêuticas. Não existe nenhuma vedação de repasse de verba à comunidade terapêutica por parte do governo federal. É uma mentira isso. E aí, vereador Ederson, como o senhor trouxe várias reportagens, informações, eu sugiro que o senhor leia a nota de esclarecimento sobre a resolução do Conselho, a nota número 151 de 2024. Porque o nosso objetivo aqui não é trazer essa discussão se a comunidade terapêutica é correta ou não. Isso é uma discussão que está sendo feita em outro âmbito.
que a gente quer levantar aqui é o atraso no pagamento e na assistência das comunidades terapêuticas, que hoje é responsabilidade integral do município de Anápolis, independente da minha opinião, da opinião do partido A, do partido C ou do senhor. É com esse objetivo que a gente fez a discussão desse debate, que a gente está fazendo essa cobrança aqui hoje.
E eu dei
obrigado,
a resposta,
devolvo a palavra.
E eu dei a resposta de onde vai vir o pagamento.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Dunana, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jackson Charles.
Bom dia, mais e bem. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, todos os vereadores, pessoal aí do auditório. Antes de falar o meu assunto aqui principal, eu quero parabenizar o prefeito Márcio Correia pela festa de Natal, pela abertura das sedes natais, que foram abertas ontem ali na Praça Bom Jesus, né? Uma festa que é o que pode ser feito hoje, né? Eu admiro o prefeito porque ele respeita o dinheiro do povo, né? Não fica oferecendo pão e circo aí para enganar o povo, né? Mas faz o que pode ser feito hoje, né? E o que pode ser feito hoje é aquilo, né? E foi muito bonito e vai ser bonito no mês de dezembro. Doutor Zé Fernandes, o senhor esqueceu de falar uma coisa sobre até aquela árvore de Natal que foi colocada em frente à prefeitura lá, que custou milhões, não foi paga, né? Então é muito bonito fazer festa de Natal, fazer e não pagar, né? Agora o Márcio está tendo respeito com o dinheiro do povo, está fazendo o que pode ser feito, né? Que isso aí, se for gastar dinheiro com isso hoje, como é que vai resolver as outras coisas? Pode ter certeza que vai ter Natal bonito sim e com o dinheiro do povo respeitado, não fazendo esse pão e circo aí que a gestão passada fez e deixou a Anápolis no buraco, na lona, arregaçado. Porque essa é a palavra, que a Anápolis foi destruída pela gestão passada e agora está sendo reconstruída pelo prefeito Márcio Correia e pelos vereadores de bem. Então, voltando aqui ao meu assunto, doutor Zé Fernandes, amanhã estarei em Brasília, uma visita ao gabinete do nosso deputado federal Célio Silveira. Célio Silveira, que é um parceiro aqui da nossa cidade de Anápolis, que está fazendo um excelente trabalho como deputado federal, foi um dos deputados que mais destinaram emendas aqui para a nossa cidade. Quero lá agradecer ele por uma emenda que ele me passou, que estamos, né, conversando, que ele já me garantiu ela de R$500.000, para ser construída uma praça, um parque ali, na mata do residencial do trabalhador, um bairro onde não tem nada. Nada. Entendeu? Nunca, não tem uma praça, não tem um banco, não tem uma pista de caminhada, não tem uma escola, nada. Entendeu? A única coisa que tinha lá era essa farsa aí. De vez em quando ir lá, dar uns brinquedos lá pro povo lá, estatal, e ficar por isso mesmo, passar melzinho na boca do povo. Mas hoje, com a gestão Márcio Correia, né, e com o apoio do deputado Célio Silveira, a gente vai ter lá uma praça digna, uma pista de caminhada, quadra de esportes, porque gestão séria, o dinheiro é bem gasto, entendeu? Vou lá agradecer também, doutor Zé Fernandes, os 5 milhões, né, o deputado Célio Silveira destinou. O senhor sabe explicar isso melhor aí, para a escoação das águas, aqui das enchentes, para não ter mais enchente aqui na nossa cidade.
A parte. Esse trabalho da drenagem macro, que outros aqui, vereador Ederson, Cátion, tem uma expertise também maior, foi um trabalho da frente também, parlamentar, que levou, provocou vários parlamentares. O deputado federal, por exemplo, Rubens Antônio, foi sensível e foi atrás. Mas às vezes também esquece de outros trabalhos igual, não estou falando dos outros deputados, nós, às vezes a população não toma conhecimento do trabalho do deputado federal, Sérgio Silveira, que é um que viabilizou, e mais do que isso, já colocou várias emendas também na saúde. Eu quero, assim que efetivar, já trazer um extrato aqui, talvez na semana que vem eu já trago, sobre esse trabalho aí, que muitas vezes passa batido e a gente não chama e fica, não avisa, não avisa para a população, não alerta, mas há um movimento e uma entrega de serviço na forma de emenda para várias áreas. Saúde, drenagem, macro, o senhor traz aqui agora e parabenizar o seu trabalho, que eu sei do esforço que o senhor está fazendo. Parabéns.
Obrigado, vereador. E, então é isso, gente. Amanhã eu estarei lá no gabinete do deputado Sérgio Silveira, agradecendo, pedindo mais para a nossa cidade de Anápolis, né? E para ter certeza que a gente vai trazer novidades por aí. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jackson Charles, e finalizando na sequência depois dele, vereador Jean.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, doutor José Fernandes, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, a imprensa que está presente, ao público que acompanha a nossa sessão presencialmente, mas carinhosamente um abraço fraterno à população napolina. Acompanhando as falas aqui dos antecessores, eu quero falar de dois pontos aqui destacados. Fernando Domingos, existe uma larga diferença entre ser e parecer. Parecer é muito mais fácil. Parecer, você mente, você inventa, você diz que é, você deixa transparecer para convencer que é. Então, parecer é muito mais fácil do que ser. O episódio do orçamento. O senhor fez críticas aqui ao governo municipal e criticando, inclusive, os vereadores de falta de autonomia, dizer que os vereadores perderam o poder de fogo, quando, na verdade, os vereadores da base dessa legislação, em um gesto de parceria com a cidade, em um gesto de parceria, vereador Fred, com a administração municipal, em um gesto de amor às pessoas, resolveram, entre aspas, ceder parte de suas emendas impositivas para serem alocadas na recuperação de uma unidade de saúde, talvez a mais importante da cidade. E eu queria saber da população onde é que está o demérito desses vereadores que, em um gesto positivo, dispensa em conjunto parte das suas emendas para resolver um problema de uma unidade de saúde que vai atender toda a cidade de Anápolis. Porque aqui, vereador Domingos, ninguém está fazendo política para si só. Nós estamos fazendo política para a cidade, para o povo anapolino. E eu não vejo nenhum demérito, como eu não vi lá no passado, vereador Domingos. E aí é onde eu digo a diferença entre ser e parecer. Eu tenho aqui documentos, vereador Domingos, onde o senhor assinou a concessão das emendas para a administração municipal, que eu não achei nenhum demérito de sua parte, que eu também assinei. Porque a cidade era mais importante. Mas essa foi só a primeira vez, Dona Ludmila. O senhor disse só essa, não foi só essa, não. Isso foi em 2020. Em meados de 2023, nós, eu e o senhor, e mais demais vereadores que estavam na altura, também fizeram. Quando o senhor mencionou aqui as escolhas pelas obras em suas regiões, eu fui beneficiado. O senhor foi e muitos vereadores foram. E aí nós cedemos as emendas com esse objetivo. Resumindo, a Câmara Municipal, até aquele episódio, nunca recebeu nenhuma emenda parlamentar direta. Sabe por que não recebia? Vou dizer para o senhor por quê. Porque nós, como vereadores, cometemos uma falha quando nós instituímos a emenda impositiva dessa casa e não colocamos prazo e obrigatoriedade para que o prefeito cumprisse. Só lá em 2023, depois desses dois episódios, que eu, o vereador Jacques e o vereador Jean, tivemos a coragem de fazer uma emenda na nossa lei orgânica, obrigando os prefeitos a cumprir com o prazo constitucional para repassar as emendas. O que está acontecendo agora? Até dezembro, 31 de dezembro?
Não foi 10 minutos, não.
O senhor pode finalizar, foi dividido com o vereador Elias.
Pode começar lá de trás de novo. Pode começar de trás de novo.
Finalize o raciocínio, por favor.
Agora, pela primeira vez na história do Poder Legislativo, de fato, as emendas impositivas serão pagas pelo prefeito Márcio Correia. Pela primeira vez na história do Poder. É uma vitória, vereador Luzimar. É uma vitória nossa. Portanto, existe uma diferença muito grande entre ser e parecer. Por isso que eu disse desse tema. Aquilo que nós defendemos lá atrás, com unhas e dentes, agora nós somos contra com unhas e dentes. Por que que nós devemos fazer isso? Qual é o nosso compromisso aqui? É com o povo ou com o grupo político que porventura nós defendemos? Eu sempre disse, desde a minha chegada aqui, em 2013, eu não estou aqui para defender interesse de grupo político. O meu interesse aqui é defender os interesses da população anapolina. As pessoas que acreditam em mim e que me colocam aqui, me colocam porque sabem que eu aqui vou defender os interesses do povo e ajudar, contribuir, conceder um apoio no momento difícil financeiro que o município passa, que passou em 2020, que passou em 2023.
Presidente, o tempo do cidadão acabou. Conclui.
Acabou não.
Acabou há algum tempo, eu estou sendo parcimonioso.
Então, devido à interrupção do vereador Domingos, eu queria mais um minuto.
Por gentileza, o senhor vai ter mais 30 segundos.
30 segundos, tá bom.
Sabe por que o vereador Domingos está interferindo? É porque escutar a verdade dói. A verdade dói. Mentir faz parte do contexto político, na maioria dos políticos. Mas nós trabalhamos, diferente do que aqui é dito por ele, que só fala a verdade, mentira. Está mentindo para o povo. E aí, a verdade dói. E quando dói, você quer atrapalhar o discurso de quem está falando a verdade. Devolvo a palavra.
A réplica, presidente. Vereador Domingos, réplica. Presidente, o candidato a líder do executivo, quando sobe na tribuna aí, né? Grita, berra, né? E assim, acho que desde o começo do ano ele não conseguiu o objetivo, que era ser o líder, né? Inclusive, até no começo do ano a gente teve uma brincadeira com o vereador Jean, o líder super fraco. O senhor falou, vereador. Engraçado, o senhor fala de grupo político umas três vezes na casa que eu vi o senhor na ânsia de querer defender o executivo, falando o nome do seu ex-prefeito, o senhor é apaixonado por ele, pela gestão passada, que é o prefeito Roberto Nado. O senhor, na ânsia de aproximar, encostar, ficar junto com o prefeito Márcio Correia, na ânsia de fazer a defesa, como líder aqui na casa,
o senhor pega já umas três aí, não sei se também as idades estão chegando, o senhor falou aí o nome do prefeito Roberto. Hoje o senhor não falou não, hoje o senhor falou outras bobeiras, porque o senhor não ouviu a sessão de direito. Se o senhor ouvir, eu não falei nada disso que o senhor às vezes falou aí. Inclusive, em 2020, 2023, nós ajudamos por causa da pandemia.
Questão de ordem, presidente.
Pandemia.
Deixa eu
vou parar,
conduzir.
Presidente.
Finalizou?
Tá.
O próximo...
Réplica, presidente.
Pois não, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela contestação da palavra. Apenas em cima da fala do vereador Jacques. Assim como a gente fez esse ano, a gente está abrindo mão de uma parte da nossa verba indenizatória para ajudar a rede de saúde. Em 2020, a gente fez a mesma coisa, para ajudar o Covid. Em 2023, também a mesma coisa. Tinha muitas obras do Anápolis Invest. Eu mesmo abri mão da minha emenda impositiva para fazer a praça da Maria Alves, lá na São Santos Dumont. Em 2023, a mesma situação que aconteceu agora, aconteceu nos anos anteriores. Agora, em 2025, vai ser a primeira vez que a gente vai ter nossas verbas impositivas pagas. Eu nunca tive nenhuma verba impositiva paga. Em 4 anos de mandato, em 2020, a gente abriu mão da verba para o Covid, assim como a gente fez agora para o hospital, para a UPA, lá em Mato. E agora, vamos fazer em 2023, abrir mão para a Praça Ana Maria Alves, que já estava já no Anápolis Invest. Então, presidente, só em cima da fala do vereador Jacques, deixar claro isso. Boa palavra.
Próximo orador, vereador Jean.
Bom dia, presidente, doutor Zé Fernando, presidente do exercício. Cumprimento os senhores, os demais colegas, vereadores, também os ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham pelo YouTube e os que estão aqui no plenário, nas galerias do plenário Teotônio Vilela. Não tem como não repercutir, né, as falas, e até porque faz-se justo e necessário, e não vejo aqui no momento ataque o vereador Domingos. O senhor passou, o senhor falava aqui de começo do ano, e eu não tenho como não mencionar isso. O senhor passou o ano inteiro tentando, com frases ridículas, lacrar aqui nesse plenário. Parece uma tentativa desenfreada de tentar ter alguma opinião pública favorável. Primeiro, com deboche no início do ano em relação à minha condição de líder. Segundo, por diversas vezes atacando colegas aqui, como o vereador Jackson Schaer. E por diversas vezes aqui, atacando o próprio prefeito municipal. Eu tenho certeza que a população anapolina prefere muito mais um Natal sem ostentação mentirosa, para deixar dívida para nós, sem pão e circo, e um serviço público mais decente. Sem coração... era ver as pessoas amontoadas nos corredores da UPA, era ver as pessoas sofrendo por falta de cirurgia cardíaca, inclusive algumas vieram a óbito, sem coração, é ver idosos com 80, 90 anos, vereador Jacques, tendo que ser transportado para uma cidade do interior, Pirinópolis, Uruaçu, Itumbiara, em casos diversos, ficando lá à revelia, porque as famílias não têm condições de ser acompanhadas. Isso sim. E mais, mesmo com, sem empréstimos que hoje assola a nossa situação fiscal e financeira do município, na ordem de 16 milhões mensais, deixaram sem pagar as contratações natalinas. Então foi pão e circo, de forma mentirosa. Nós estivemos ontem no lançamento do Natal e a preocupação nossa não é dar nome bonito. Se o senhor marqueteiro quer dar nome bonito, faça, né, os trabalhos. A prefeitura quer fazer um resgate da confiança, Elias, da população, é restaurar o centro da cidade, é fazer dentro das suas condições, sem comprometer os cofres públicos da cidade. Como, infelizmente, o ano passado ficou a árvore de Natal aí, sem pagar até mês de maio. Nós estamos fazendo com parceria público-privada e não vamos deixar um centavo. Pode não ter a pirotecnia, João da Luz, que teve na gestão anterior, mas não vai ficar devendo. Por falar em dever, se hoje nós, vereadores, estamos expostos aqui a rever as nossas indicações da LOA, que é uma prerrogativa normal na LDO, que é uma prerrogativa normal, porque durante o ano nós podemos reavaliar as nossas indicações, é porque percebemos que aquele prédio que por muitos anos está deficiente da UPA necessita de uma benfeitoria, de uma reforma. E como bem disse o vereador Jacques,
Nós fizemos isso aqui no primeiro ano das emendas impositivas, em 2020, para também contribuir com a conclusão do Hospital Alfredo Abrão, porque tivemos o bom senso de poder realmente estabelecer o que é prioridade para as pessoas. E mais, em relação, colega Remeiro, às comunidades terapêuticas, não são 8 meses. Algumas estão há 4 meses pendentes, mas o problema não é na Secretaria de Assistência Social. O problema é financeiro da administração no geral, vereador Zé Fernandes, que foi pega por uma dificuldade, uma carência de empréstimo que se encerrou e comprometeu. O que apresentamos aqui na prestação de contas é que a cidade, ela tem fluxo de receita, vereador Remeiro. Ela tem fluxo sim de caixa, mas há um comprometimento altamente significativo. Por isso, não é invenção a necessidade de revisar o contrato de empréstimo. Hoje o município está estrangulado porque o que tem de recurso disponível tem que pagar o empréstimo contraído a juros altos, a uma baixa, a quantidade de parcelas reduzidas e certamente um valor que inviabilizou a gestão municipal. Mas nós vamos superar com criatividade. Você, cidadão morador da Grande Jaiara, pode ter certeza. Será também feita a iluminação no Parque da Jaiara. Os brinquedos que vieram da OBG serão distribuídos da mesma forma nos outros anos, no ginásio municipal, no dia dele que é estabelecido. E certamente a todos aqueles que residem nos bairros terão as condições de transporte e acesso facilitado. Então ficar tentando o ano inteiro lacrar com frases ridículas, querendo dar espetáculo, não é condizente com nossa condição de vereador. O senhor foi presidente dessa casa e precisa ostentar mais cuidado na fala. Ficar o ano inteiro distorcendo falas e tentando fazer realmente frases de efeitos em detrimento e depreciação aos colegas não é o melhor caminho. O melhor caminho, o senhor pode ter certeza, que é levar a coisa a sério. Enquanto o senhor debocha de mim, no começo do ano principalmente, lá fora eu era apoiado pela população. Talvez por isso o resultado que eu tive nas urnas, diferente das brincadeiras de quando o senhor exercia a presidência, eu levava a sério e continuo levando, independente de condição. E eu acho que os vereadores que aqui estão, sérios, independente de ser líder, não líder, mas de respeitar a cidade e a população, tem que trazer à tona a realidade. Ninguém está galgando nada, está talvez dispondo e explicando à população o que de verdade acontece. Tenho certeza que é muito mais preferível, e a população vai avaliar isso, não ter pirotecnia no Natal, mas ter o funcionamento decente das unidades de saúde, das unidades de emergência, e ter acesso à sua cirurgia, aos seus exames, que muitas vezes estavam represados há anos. Então, vamos seguir o trabalho, sério, sem alucinações. Já por falar em alucinação, vereador Jacques, eu não vi nenhum calendário publicado. Da onde o senhor está inventando calendário? O anúncio que foi feito para a administração atual foi feito e cumprido ontem, vereador Wedes, que foi o lançamento do Natal na Praça Bom Jesus. Eu não vi nenhuma lista de bairro X, Y, etc., como o senhor está falando aqui. O senhor está usando um calendário do passado. Passou. É outra realidade. E a realidade agora é sem pão e circo. Pois não, vereador, o senhor pediu uma.
Obrigado. Primeiramente, eu quero aproveitar a sua fala, quando você falou das chacotas que foram proferidas no senhor, dizer que, da minha tranquilidade, e desde o princípio, e o senhor sabe da minha posição, o prefeito sabe da minha posição, de que não há nenhum desejo, nenhuma iniciativa foi tomada para que eu pudesse ser líder dessa casa. Eu penso que a liderança escolhida na época foi a mais correta possível, até porque eu não apoiei o prefeito Márcio Correia no primeiro turno das eleições. Então, nada mais. Por que eu teria a capacidade e a incoerência, assim como outros vereadores aqui estão achando que tem, de querer galgar algo se eu não participei do processo? Eu tenho sabedoria e conhecimento para saber o meu lugar. É importante você saber o seu lugar. Perdeu
Tchau. Põe a viola no saco e vai reestruturar. É isso que tem que fazer. O político inteligente faz isso. Fiz um compromisso desde o princípio de estar apoiando o governo do prefeito Márcio Corrêa. Fiz pela amizade que eu tenho com ele, pela relação que nós temos há anos, que é esse o objetivo principal, porque eu conheço a família do prefeito Márcio Corrêa, conheço o passado do prefeito Márcio Corrêa e sei que ele está imbuído de todas as boas vontades de querer fazer um bom trabalho para a cidade de Anápolis, como tem feito. Agora, pregar uma coisa no passado e pregar diferente agora vai no ponto daquilo que eu disse. Existe uma diferença muito grande entre ser e parecer. Tem gente que parecia ser honesto, parecia ser verdadeiro, que na verdade agora a máscara está caindo. Tinha nada disso. Então ser e parecer está muito distante um do outro. De boa palavra.
Obrigado. Só para confirmar, outra situação muito melhor que muitas vezes endividamento para iluminação temporária é pelo menos atuar de forma condizente com o que a população necessita. Nós tivemos um ano passado, por exemplo, vereador João da Luz, 53 óbitos da dengue, mais de 38 mil casos. Esse ano, graças a Deus, né, nós tivemos uma redução de 95%, 94% do caso de óbito e apenas 2 mil casos investigados. Isso sim é importante, o investimento, a prevenção. E só para encerrar aqui, concluir, presidente, quando nas nossas próximas residências a gente está em dificuldade financeira, vereador João, vereador Fred Godoy, a gente corta naquilo que é mais supérfluo. Você economiza naquilo que não é essencial. Obviamente, se tivéssemos com condições financeiras disponíveis, poderia se investir mais na questão do Natal. Mas o mais essencial nesse momento é garantir os serviços essenciais, que é a educação, que é a saúde, que é o trânsito, que é, sem dúvida, aquilo que a população mais necessita. E assim nós estamos fazendo. Certamente, com a oportunidade, com a equalização dessas dificuldades financeiras, nós haveremos de ter condições de fazer ainda muito melhor, sem deixar o município à bancarrota, dependendo aí, sobretudo, de revisão de contrato de empréstimo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A réplica, presidente. A réplica também. Vereador Domingos, na sequência, vereador Elias.
Obrigado. Na realidade, quando o vereador Jean subiu ali, eu chamava o senhor, vereador, de líder super fraco. Às vezes eu não quis pronunciar. Eu usava a tribuna ali e falava o senhor líder super fraco e continua super fraco até hoje. Prova maior disso que é um candidato a líder que sobe praticamente todo dia ali para poder fazer defesa. Inclusive, quando fala em contradição, recentemente vocês dois teve uma briga e ele disse que o senhor não representava ele mais como líder. E depois ele acabou de falar aqui que a escolha foi acertada do senhor. Então, o cidadão que acompanha a sessão, ele vê as sessões todinha, a fala de cada um. Quem distorce a forma de falar, a forma de agir, não sou eu não, vereador. Minha postura sempre é a mesma. E outra, vereador, vim dar conselho para mim, enquanto eu era presidente, vereador, minha postura sempre foi a mesma. Eu subi naquela tribuna, disse que eu não ia fazer uma oposição burra. Só um minutinho, presidente, por favor. Que eu iria votar todos...
30 segundos.
Sim, todos os projetos que for de interesse na minha cidade, eu ia votar. E tenho votado a favor. E as minhas emendas que vai ser paga esse ano, foi para poder favorecer a saúde, a Napolina. Porque a saúde está péssima, vereador. Vai visitar as UPA. O senhor vê, não está do jeito que você falou, não. Obrigado, devolvo a palavra.
Está péssima a saúde. Mas a gente saiu do colapso para péssimo. E a gente continua trabalhando para melhorar. Vereador Elias.
Vereador Jean, eu quero te cumprimentar e parabenizar pelo apoio que o senhor está dando ao prefeito Márcio Corrêa, como líder aqui da Câmara, e dizer, o senhor sabe também disso, que a Anápolis hoje tem prefeito honesto, tem prefeito trabalhador, tem prefeito que tem coragem, tem prefeito que respeita o dinheiro do povo, entendeu? O que está para resolver vai ser resolvido. O prefeito Marcos Correia, se ele pudesse resolver tudo sozinho hoje, ele resolvia se tivesse condições. Entendeu? Então, vocês podem ficar tranquilos que vai ser tudo resolvido. Ele não resolveu ainda porque, como eu disse, acabou com a Anápolis. A Anápolis está no buraco. Né? Até tirar do buraco e reconstruir demora um pouco. Tá? Porque a Anápolis hoje tem prefeito, homem, de verdade, com coragem. Coragem para enfrentar os problemas e resolver o problema do povo de Anápolis. É um prefeito abençoado por Deus, ele e sua família. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente. Réplica. Réplica.
Vereador Rinê.
Obrigado. É só responder o vereador Jean, com todo respeito, vereador Jean. O senhor, como líder do governo, o senhor disse que não tem atraso de comunidade terapêutica aí de 8 meses. É, eu sugiro que o senhor visite algumas e há controvérsias. Tem comunidade terapêutica com 6, com 7, com 8 meses atrasado. Tem comunidade terapêutica desde o ano passado sem receber. Mas a resposta que a gente quer aqui é quando é que elas vão receber. E o senhor não trouxe essa resposta no seu discurso. Talvez na próxima sessão o senhor traga uma data. Né? Não adianta a gente ficar trazendo outros debates, outras discussões para tentar disfarçar e desvirtuar a narrativa como tentando responsabilizar o governo federal. O que as pessoas querem saber é a data para o pagamento das comunidades terapêuticas. Obrigado, devolvo a palavra.
Encerro o grande expediente, abrindo a ordem do dia, peço para o vereador Ederson fazer a conferência do quórum.
Vereador Policial Federal Suendo, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Elias Durana, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos Paula, vereador Inê Júlios, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Ananias Júnior, vereador Ederson Lopes, vereador José Fernandes, quórum suficiente, senhor presidente.
Estando suficiente, já abro aqui em segunda votação e peço para o vereador Ananias que leia aí o projeto de lei. Ah, desculpa, o vereador Jean.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário 272/2025, de autoria da vereadora Cleide Irário e vereador professor Márcio Carvalho, que altera a redação da lei 4.387, de 2024, para incluir os filhos e filhas de mulheres que vivem em maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência, no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 142/2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmeras em bares distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de combustíveis, boates e estabelecimentos similares que comercializam bebidas alcoólicas no município de Anápolis e outras providências. Comissão de Justiça com emenda. Direito do consumidor com emenda, segurança pública, indústria, comércio e finanças com emenda. O projeto está sob
apreciação. A gente vai votar o projeto e depois comenta sobre as emendas. O projeto está em discussão.
Discutir, presidente. Pois não. Obrigado, presidente. Esse projeto é de nossa autoria e ele foi elaborado a partir de uma sugestão do delegado, então, titular do Grupo de Investigações de Homicídios da Polícia Civil, Dr. Vander Coelho, em uma visita institucional que fizemos na delegacia. E ele nos sugeriu essa proposta legislativa, dizendo da necessidade de ter um sistema de videomonitoramento nesses estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para elucidação dos crimes. Então, considerando a partir de dados onde tem a venda de bebidas alcoólicas, a ocorrência de delitos é muito maior. E para a elucidação desses fatos, dessas ocorrências, com o sistema de vídeo monitoramento, fica muito mais fácil para o trabalho de investigação da Polícia Civil. Então, nós apresentamos essa propositura, vereadora Capitã Elisete, vereador Fred Cacheta, vocês que são da segurança pública e fazem esse debate aqui nesta casa. No início do ano, esse projeto tramitou, passou por todas as condições, houve emenda, houve reforma, e agora o projeto chega no plenário para a fase final, e eu quero esclarecer aos colegas a respeito desse objeto, desse projeto, e pediu apoio para aprovação. E, é claro, o projeto sendo aprovado e se tornando lei, terá aí o Executivo a responsabilidade de regulamentar e providenciar para que a lei, de fato, cumpra o seu papel. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Fred Cacheta.
Parabenizar o vereador Rui Júlio na propositura que apresentou aqui, que realmente o índice de criminalidade, de violência nos bares, distribuidores, infelizmente, na data de ontem tivemos um homicídio, inclusive por motivo fútil, né, jogos de sinuca. Então, realmente é um projeto que vem muito a trazer a segurança efetivamente a quem vá naquele local e a quem é proprietário. Então, parabéns. É mais um projeto que vai de encontro e ajudar muito a segurança pública na nossa cidade. Parabéns, vereador Emílio.
Projeto 142, vereador Rinê Jules, em discussão. Não havendo mais a discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Esse projeto tem 3 emendas. 2 emendas estão prejudicadas de acordo com o artigo 220, inciso 6º, e a outra, a terceira emenda, a gente vai colocar em discussão nesse momento.
Emenda.
O vereador Jean lê a emenda.
A emenda de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de suprimir os artigos 4º e 5º, ou seja, o artigo 4º que dispõe sobre o descumprimento da lei e estabelecia a aplicação de penalidades, de advertência até a suspensão do alvará, e o artigo 5º que estabeleceu o prazo de 180 dias, estão sendo suprimidos. Essa é da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas estão sobre a apreciação, senhor presidente.
Emenda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei ordinário.
Só confirma. Presidente. As demais emendas, o senhor deve declarar prejudicadas, porque...
Já declarei, já, vereador, sobre o artigo 226. Próximo projeto de lei ordinária, 354, do vereador Frederico Godoy. Vereador Jean.
Projeto Frederico Godoy, projeto do Instituto de Municipal do Antigo Mobilista do município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis.
Projeto em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Não tendo mais projetos, eu já peço que a gente considere agora as discussões de moções, indicações e requerimentos. Vereador Jean.
Sim, vou pedir o vereador Ananias, que está com relação.
Vereador Ananias.
É comigo mesmo. Obrigado pela concessão da palavra. Na lista de matérias, requerimentos, indicações e moções, nós temos requerimentos em blocos do Domingos de Paula, número 3.577, e do Rio de Janeiro, 3.575 a 3.575. Nas indicações, a indicação número 680, do vereador João da Luz, indica a criação do Programa Municipal de Monitoramento Preventivo de Áreas de Risco por Inteligência Artificial, PROMPAIR. 681, do Policial Federal Suenda, reapresentação de indicação para construção de praça com vaga de estacionamento ao lado do posto de saúde São Carlos e a construção de unidade especializada em agência de emergência oftalmológica. Nós temos uma moção do vereador Jackson Charles, que é de aplausos aos policiais do 4º Batalhão da Polícia pela prisão do assaltante que atuava na região da Vila Formosa. E da mesa diretora, moção de aplauso aos atletas da Sub-13 da Associação Atlética Anapolina, campeões da Copa Nacional de São Francisco. Sem mais por um momento, devolvo a palavra, presidente.
Nesse momento, eu abro espaço pela ordem e já inscrito 3 vereadores. O primeiro, vereador Luzimar, atento aqui, querendo falar. Pois não, vereador. Na sequência, vereador Hamilton. Pois não.
Ele leu os requerimentos e as moções?
Ah, desculpa. Votação, só um minutinho antes da ordem, a gente vai discutir as matérias lidas aqui e votar na sequência. Discutindo as matérias, moções, indicações e requerimentos.
Discutindo.
Vereador Suenda.
Medicação importante aqui, número 682, medicação ao chefe do Poder Executivo para construção de uma unidade especializada no serviço de urgência e emergência oftalmológica. É, a gente precisa de trabalhar a questão emergencial e oftalmológica. Nós temos uma monitorial, está funcionando bem, mas a gente precisa, dentro da oftalmologia, uma ala de emergência e urgência ou uma unidade especializada. Né? Ou pode ser uma construção na própria UPA, uma ala própria, para que 24 horas forneça esse serviço, a oftalmologia, né, de emergência e urgência, ou simplesmente uma unidade de referência. É, o município não possui essa emergência e urgência, e aí há uma dificuldade, toda vez que o município, algum paciente precisa de uma emergência e urgência oftalmológica, ele não tem esse respaldo. Então, eu faço essa indicação, faço aí votos para o Poder Executivo, comece a estudar a viabilidade e faça aí implante, né, aqui em Anápolis, há uma especializada na oftalmologia de emergência e urgência.
Moções, indicações, requerimentos em discussão. Vereador já.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Eu apresentei essa moção de aplauso para aplaudir uma ação rápida, precisa, da Polícia Militar de Anápolis, nas pessoas do primeiro sargento PM Eduardo de Oliveira Soares, segundo sargento PM José Marinho Pereira da Silva, o cabo da PM Pedro Henrique Alves dos Santos Freitas e o soldado da PM Tiago Silva de Souza. Esses guerreiros, como eu atribuo à Polícia Militar, eu sou um defensor do trabalho pela Polícia Militar, não pelo fato de ter um irmão coronel da Polícia Militar, mas por reconhecer o que esses profissionais passam no dia a dia. A região da Grande Vila Formosa passou, por alguns dias atrás, numa devastação de um criminoso que abordava as pessoas, que adentrava dos estabelecimentos, que tentou, inclusive, degolar uma dona de um pequeno empresário naquela região, e isso incomodou a região como toda, incomodou a mim, incomodou a cidade de Anápolis, e nós, é um pedido feito ao comandante da Polícia Militar, imediatamente ele colocou a inteligência da Polícia Militar para buscar esse criminoso, e hoje, graças à ação desses policiais, ele encontra-se atrás das grades. Infelizmente, nós temos que rogar para que o Poder Executivo e o Código Penal Brasileiro não tirem esse bandido lá das grades, porque as pessoas do bem que trabalham, que lutam pela vida, que trabalham para o ganha-pão da sua família, são lá obrigados a passar por situações constrangedoras por conta de um vagabundo balando como este. Então aqui, eu quero aqui, sobretudo, cumprimentar todo o trabalho da Polícia Militar. Porque a população, às vezes, critica muito o trabalho da Polícia Militar, mas a Polícia Militar, ela faz o seu papel corretamente. Só que, às vezes, em função das leis, sobretudo da lei dos direitos humanos, a Polícia Militar fica impossibilitada, às vezes, de prender um cidadão, porque não tem ali nenhuma condenação a ele, nem um mandado de prisão pronto para ele. E aí a polícia, às vezes, vê o cidadão, não pode fazer nada, sabe que ele não presta, sabe que ele rouba, sabe que ele é traficante de drogas, e a Polícia Militar, infelizmente, não pode fazer nada. Então nós temos é que erguer o autoestima desses profissionais da Polícia Militar, porque a gente sabe que eles precisam desse autoestima. Porque não é fácil você ir para as ruas e saber o que você tem que fazer, e muitas das vezes você não consegue fazer o que você tem que fazer. Então, por esse motivo, eu fiz essa moção de aplauso e quero aqui agradecer a todos os vereadores que assinaram, e agora com a aprovação do plenário, para que a gente possamos honrar essa atitude belíssima desse grupo de profissionais da segurança pública da cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Matérias estão em discussão. Vereador Fred Cacheta.
Queria apenas complementar aí e parabenizar o vereador Jacques
palavras. Realmente, a população que não conhece o serviço da Polícia Militar, às vezes, faz críticas, né? Mas o policial sabe que ele sai de casa, ele não sabe se vai voltar, ele às vezes, muitas vezes, incompreendido. Mas parabéns pela moção de aplauso, eu assinei. Eu não vi se aqueles policiais que estão ali na moção de aplauso, o pessoal da inteligência também está contemplado nessa moção de aplauso. Se não tiver, quero sugerir que você possa também incluí-los também, na pessoa do Major Vitti também, que hoje é o comandante da inteligência aqui na cidade de Anápolis, e que realmente todos esses policiais merecem todos os reconhecimentos aqui dessa Casa de Leis, que realmente tem feito um belíssimo trabalho, mesmo sabendo que o efetivo está pouco, não só na cidade de Anápolis, mas no estado inteiro, mas está fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado, eu vou falar.
Moções, indicações, requerimentos em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora sim, abrindo espaço pela ordem, já com três oradores inscritos. Luzimar, Reamilton e o Ederson Lopes. Luzimar.
Obrigado, presidente. Quero aqui repetir uma fala, como meu nome foi citado ontem, e vendo nessa casa ciúmes, né? Ciúmes de homem, aonde o vereador fez menção à pessoa do senador, meu amigo particular, antes de político, meu conterrâneo ali de Minas, é um cara que vai dentro da minha casa, estive com ele no meu apartamento em Caldas Novas, já fizemos reuniões ali na maior fábrica de candeias, Minas Gerais, onde a gente tem uma fábrica de costura, ali que é a pessoa do Cleitinho Azevedo. Né? E o vereador, o Silmado, o rapaz querendo alguma coisa de saber, vereador, a pessoa gosta do outro, como ela é. Ele não é obrigado a gostar só de bolsonarista, não. Entendeu? Independente do meu hábito, da minha conduta política aqui na minha cidade, ele é meu amigo pessoal. Então eu não tenho que ter só amigo que seja do lado do Bolsonaro, não. Né? Entendeu? E eu não vou defender presidiário aqui nessa casa, não. Não vou, se o senhor tem esse hábito e quer defender, problema do senhor. Agora eu posiciono o contrário, a justiça está aí. Né? A justiça está aí, sou um escrivão da polícia, né? Então o senhor sabe. E a lei é para ser cumprida, porque a rua tem que ser penalizada. Mas não fica com ciúme, não. O vereador de Anápolis, do Cleitinho Azevedo, é Luzimar Silva. Já, ele sabe toda a minha conduta. O senhor gosta de fazer fofoca, quer ir lá fofocar, quer fazer o que o senhor acha, é livre-arbítrio do senhor fazer. Né? Leva a fofoca, colhe as imagens aí, o senhor tem uma assessoria, põe a minha fala, ele vai falar para o senhor, ele sabe de tudo isso. É meu amigo antes de política, antes de eu ser vereador em Divinópolis, ele já era meu amigo. Eu moro 100 quilômetros, 80 quilômetros. Né? Morei 80 quilômetros da cidade dele. Eu sou natural, porque eu sou mineiro. Eu sou natural da cidade de Campo Belo, aonde fica 120 quilômetros da cidade de Vinópolis. Então, o Cleitinho Azevedo é o meu amigo. Não adianta o senhor ter ciúme. Né? O senhor pode levar o que quiser, porque ele sabe da minha conduta, do meu posicionamento. E jamais eu vou defender um cara que está atrás das grades, que usa tornozeleira, que usava, né, e que está preso. Então, eu não tenho essa conduta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Reamilton,
pela ordem.
Pela ordem. Está inscrito.
Bom, quero aqui usar minha fala essa manhã e falar do nosso trabalho voltado à região norte, a nossa busca de melhorias do trânsito ali na Grande Jaiara, protocolado, conversado junto com o Igor, buscando modelo como a Alexânia, tem um fluxo bem diferenciado dentro desse conceito para melhorias. Né? O estacionamento dos dois lados da pista tem atrapalhado, e a avenida, quando se traz uma via só de acesso, ela melhora o fluxo. Mas andando aí, ontem eu estive com o meu amigo pastor João Gonçalves, João da Massa, ali no mercado municipal, né, ele tem uma banca ali há muitos anos, né, decano, e ele falou, rapaz, o ex-prefeito fez uma situação aqui que nos atrapalhou, colocou aqui calçada no estacionamento que já era de praxe de uso aqui dos clientes aqui do mercado municipal. E hoje, né, a gente tem pessoas que têm deficiência, pessoas idosas, que talvez parou de vir aqui no mercado, né, por conta do que fizeram aqui essa calçada. Aqui era um estacionamento em diagonal, né, e as pessoas podiam parar aqui e tinham acesso mais rápido para o mercado municipal. E aí, eu de novo estou fazendo um requerimento aqui, indicando, né, já pedi meu gabinete, para que o nosso secretário da CNPT, o Igor, possa dar uma olhada nesse serviço de acesso, acessibilidade às pessoas mais vulneráveis, né, tendo estacionamento que já era de becano, né, estacionamento ali foi cortado e se vê, né, os comerciantes ali e comerciários, que foi um grande impedimento, né, para o acesso das pessoas que já tinham tradição de compra ali no mercado municipal. Então é mais uma indicação. Agora eu quero falar aqui do âmbito lamentável, né, o âmbito nacional, a morte do jovem Gerson de Mello, 19 anos, conhecido como Vaqueiro de Mangabeira. Ele tinha esquizofrenia. E aí a gente traz, vereador Jackson, para o âmbito da discussão sobre a saúde mental. A gente tem encaminhado projetos, protocolos, estudados, tentado as pessoas experientes, tem expertise no tratamento, vivenciamos isso, uma realidade bem perto, para que possamos melhorar ainda mais o atendimento. Porque esse caso, desse jovem, foi, de fato, né, o que está acontecendo em vários municípios do nosso país. E ver esse jovem poder subir em uma árvore, pular um alambrado e entrar dentro de uma jaula e ter a sua vida exterminada por falta de cuidados. E isso aí a gente fala da saúde mental, que é tripartite. Ela tem a participação do município, a do Estado, mas que é mais fundamental a participação da União, da Federação, do Governo Federal. Então, é uma situação muito complicada que nós temos que pensar também no nosso município. Muito obrigado, Evaldo.
Parabéns, vereador Hamilton. Janeiro Branco está aí, né, vereador? Você sempre ativo nessa pauta. Na sequência, o vereador Everson, que depois vai ser sucedido pelo vereador Suendo.
Obrigado, presidente. O vereador Rimeiro voltou ao assunto. Na verdade, quando ele usou a fala na tribuna, ele não perguntou sobre dados. Falou que a comunidade, toda uma comunidade, depois ampliou para outras, que estava sem receber o recurso. Eu usei a tribuna e falei de onde virá o recurso, está alinhado com a secretaria. Agora ele quer saber data. Data eu não tenho, eu não sou secretário de fazenda, eu não sou secretário de economia, eu não sou prefeito, eu não sou secretário de assistência social. Data eu não tenho. Às vezes eu não sei nem qual é a data exata que eu recebo aqui. Às vezes é dia 17, às vezes é dia 18, dia 20, então eu não tenho a data. Então, vereador Rimeiro, essa questão, vamos procurar saber se tem uma data exata, né? Agora eu quis ampliar o debate do senhor e eu fico feliz. Mais uma vez eu quero reafirmar a minha felicidade de ter o senhor como um defensor das comunidades terapêuticas. Então, eu fiquei feliz do seu discurso, de ter a resposta do recurso, do valor, e que está alinhado com a nossa primeira dama secretária de Assistência Social, que vai ser pago aquilo que está atrasado das comunidades terapêuticas, será pago, será quitado, até porque isso é um princípio. E é uma bandeira cara também, não só ao vereador, mas também ao prefeito e à primeira-dama. Será pago. Agora, fico feliz de ter o senhor, o vereador do PT, apoiando as comunidades terapêuticas. Isso é muito importante para as comunidades terapêuticas, principalmente aqui do nosso município, para que a gente possa fazer essa defesa do trabalho que eles têm prestado, dos relevantes serviços que eles têm prestado aqui no município de Anápolis. E o senhor, que tem uma abertura muito grande no governo federal, nos ministérios, junto ao deputado Rubens Ottoni, o senhor, né, que conhece bastante a cúpula, né, do PT, que hoje governa o nosso país, o senhor possa nos ajudar a mudar essa mentalidade, que comunidade terapêutica é manicômio, poder incentivar, poder nos ajudar a incentivar a financiamentos, a recursos para as comunidades terapêuticas vindas do governo federal, porque a gente sabe que os recursos do governo municipal, eles são escassos, são limitados. A gente sabe que o Pacto Federativo no Brasil, ele estrangula o município.
mas no governo federal estão as verbas, é no governo federal que está o dinheiro. Então vamos juntos trabalhar, ou às vezes o senhor sozinho, que tem o acesso, trazer os recursos para as comunidades terapêuticas aqui do nosso município, que precisam e precisam e muito, como o senhor mesmo falou. R$ 6.500 é pouco, pelo relevante serviço que eles prestam. Então vamos ampliar, vamos aumentar esse recurso, vamos fazer um trabalho para que nós tenhamos recursos encaminhados dos ministérios, do governo federal, para as comunidades terapêuticas aqui no município de Anápolis. Então, estou junto com o senhor nessa luta aí. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador Suender, depois o vereador Rinê.
Obrigado pela palavra. Vereador Cigaba, esse amigo do Cleitinho, senador, ótimo senador, vereador da direita. Eu não estou falando aqui de amizade, não estou falando de queimar o filme do senador aqui em Goiás. Então, toda vez que ele grava um vídeo, alguma imagem com o Cleitinho, né, esse senador fica queimado aqui por estar presente junto com ele nas imagens. Então, é proteção a direito, proteção ao próprio Cleitinho, que já pronunciou que Bolsonaro foi o responsável por colocar ele no Senado de Minas Gerais. Então, ele deve muito ao Bolsonaro por ter colocado esse senador, e hoje nós temos, né, dentro da direita, dentro do âmbito da direita, o senador Cleitinho. Então, é justamente para não queimar a imagem do Cleitinho que a gente tem que trabalhar nessa questão. Ser amigo, ele pode ser amigo se a gente quiser, né? Mas ele, o próprio vereador aqui, aproveitar da imagem dele para se beneficiar e depois ficar apoiando o Lula, apoiando a esquerda, né? Falando mal do líder da direita, do presidente que colocou o próprio Cleitinho como senador da República. Não, isso a gente não pode admitir. E é claro, ele falou que o Bolsonaro está preso, eu já falei. Ele está preso, sim, é um preso político, mas ele não cometeu crime. Bolsonaro sequer falsificou o ingresso de time de futebol. Bolsonaro sequer foi pego junto com assessores vendendo voto em bairros. Então, Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Imagine se tivesse cometido. Quem cometeu esse tipo de crime é que deveria estar dentro das grades, na cadeia. Então, é esse tipo de pessoa que tem que estar na cadeia. O Bolsonaro é um crime, hoje é um preso político, né? Hoje o Bolsonaro é um preso de uma ditadura, e isso nós temos que consertar. E eu tenho certeza que o Cleitinho também está ajudando a gente a ajustar isso, esse tipo de situação no Brasil. E claro, né, se ele quer ser amigo do vereador, problema dele. Agora, o que não podemos é deixar essa pessoa queimar o filme, inclusive, do Bolsonaro, do Cleitinho, da direita, cruzando a imagem dele com pessoas ligadas à direita aqui, depois comemora a vitória de Lula, comemora a vitória da esquerda, depois, só que outro dia veste camisa amarela e fica gritando, sou da direita, e tenta viabilizar, né, a sua imagem a pessoas da direita. Não, ele tem que ter posição, caráter de posição, né? Comemora o Lula e depois se mantém dentro do ambiente da esquerda. É isso que a gente tem que colocar. Eu só estou colocando cada um no seu devido lugar, e ele tem que ficar lá junto com a esquerda, junto com o pessoal do Lula e o Bolsonaro, o Cleitinho, todo mundo aqui lutando para a democracia ser restabelecida no país.
Vereador Rimê.
O vereador fala em ditadura. Uma ditadura que permite alguém ser eleito, usar o microfone para falar tanta asneira. Imagine se não, se fosse uma ditadura. Mas eu quero me dirigir aqui ao colega vereador Ederson. O Ederson, quando eu cobrei uma data, não foi do senhor. Eu fiz referência ao líder. Fiz referência ao líder do governo, o vereador Jean Carlos, que estava utilizando a tribuna. E, numa réplica a ele, eu pedi que ele apresentasse a data, porque ele disse que o atraso não era de 8 meses. E eu disse a ele, vereador, o pessoal não quer receber. Não cabe essa discussão, se é 6, se é 7, se é 8. O senhor, como líder do governo, podia usar o discurso para trazer uma data, mas talvez a data venha na próxima sessão. E o senhor, vereador Ederson, como é vereador da base e se propôs a entrar no debate e a fazer essa defesa, também tem condição de apresentar essa data. Eu acho que o senhor também tem autoridade, autonomia e relacionamento para isso. O que eu não acho razoável é tentar inverter a responsabilidade e desvirtuar o debate. Nós estamos falando de recursos do município, um convênio do município, do Tesouro Municipal, com as comunidades terapêuticas. Se precisamos buscar mais recursos no governo federal, estou à disposição, vamos embora. Minha opinião é só a favor de comunidade terapêutica, fique claro isso aqui. Mas o debate, no momento, é quanto ao pagamento das comunidades terapêuticas. E a título de informação para o senhor, já tem um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, recurso integral do governo federal, lá no Jardim Samambaia, também nesse aspecto da política de saúde mental, da política de assistência social. Recurso integral do governo federal já destinado para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Pela ordem, eu ainda dando segmentos, né, para concluir aqui. É inevitável que o momento em que o município, os recursos de tesouro estão praticamente todos comprometidos. É inevitável que também não atinja, infelizmente, a regularidade dos convênios. Quando tem ninguém distorcendo nada, ninguém está tentando incumprir e eliminar a responsabilidade de repasse do convênio. Ao contrário, nós estamos lutando, tanto é que foi feito série de cortes de gastos, contingenciamento, eliminou contratos de sócio, locações, foram 120 milhões de contratos eliminados, mesmo assim, o impacto do empréstimo, da dificuldade, fora os 300 milhões de reais a pagar, foram inevitavelmente, impactaram inevitavelmente também os repassos de algumas instituições. Nós sabemos a importância do terceiro setor para o município, sobretudo também na política que diz respeito à saúde mental, mas é bem verdade, nós precisamos fazer com que o governo federal amplie os repassos. Porque nesse sistema do Pacto Federativo, onde os municípios vivem de pires na mão, e a inversão dos recursos na ordem de 75% para a União, e os municípios e estados ficam com uma pequena fatia, sobretudo os municípios, aonde existe a demanda, nós precisamos mais do que nunca lutar por isso. Está aí a saúde mental no país todo, né? Basta relembrar que o fato dessa tragédia é que esse jovem lá em João Pessoa, que é um reflexo, certamente, da ausência do serviço de acompanhamento ali, e realmente de apoio. Então, nós queremos, sim, manter a regularidade e estamos trabalhando para isso. O prazo, como bem disse o colega aqui, o secretário de Economia está fazendo os ajustes necessários, os fechamentos orçamentários e, certamente, cumprirá em breve o cronograma de quitação. Alguns tem algumas situações ainda de plano de prestação de contas e outros certamente receberão o restante das parcelas. Devolvo a palavra.
Já encerro o espaço do...
Não, eu tenho a ordem ainda, presidente.
Pois não, vereador Domingos.
Presidente, eu quero falar sobre um assunto aqui, um assunto que me chegou aqui pela rede social, muito grave. Um assunto grave, aonde que foi filmado aqui uma abordagem do prefeito Márcio Corrêa com seu segurança armado, abordando um morador de rua. E esse morador de rua depois, segundo a família, apareceu todo machucado. Isso aqui é um caso de polícia. A polícia vai ter que olhar isso aqui. E as imagens estão aqui. Chegou no meu celular, deve chegar em vários celulares aí na cidade de Anápolis. Eu acho que a gente sempre tem discutido aqui, debatido sobre isso. Eu acho que a função do executivo não é sair com seu segurança na rua abordando as pessoas com arma em punho, não. Essa não é a função de um prefeito de uma cidade do porte da cidade de Anápolis. O segundo PIB do estado de Goiás, uma cidade com mais de 415 mil habitantes. Isso é inaceitável. E não tem como. O vídeo está aqui. E esse vídeo, com certeza, ele deve ganhar repercussão hoje na cidade toda, mas nós aqui do Poder Legislativo, nós vereador, a gente precisa de abordar e falar sobre esse assunto.
E eu vou estar colocando esse vídeo aí no grupo do vereador agora, para o vereador poder olhar realmente o vídeo, tá? Então, essa é a minha fala pela ordem.
Encerro o espaço pela ordem e, por causa de quórum, nós temos nesse momento 11, é necessário 12, eu encerro a sessão, já convocando a próxima para amanhã, quarta-feira, em horário regimental.
11h44, o presidente do exercício, o vice-presidente vereador José Fernandes, conclui então a sessão da quarta-feira, convocou outra presidência da manhã, e a gente aqui pelo canal da televisão, e a TV de Cicatinho, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Inspeta 96.3 FM. Aqui, faltando agora apenas 4 sessões ordinárias para fechar esse serviço.
Justamente, aqui acontece amanhã e mais 3 na semana que vem. É concluir-se o ano legislativo, que são os pontos em plenário de maneira ordinária.
E a semana que vem, importante a gente tentar preparar a questão do orçamento, deve acontecer o debate, já foi o fim do plano de linguagem, e a gente está na última semana legislativa, esse projeto tem que ser apreciado nesse período, se não for, né, já começar a convocação de sessão pré-ordinária, mas que esse finalzinho, né, de trabalho, assim, seja dedicado para.
Justamente, a gente acompanha de perto.